Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, amados. Quero saudá-los com a graça e a paz de Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor? Vamos ficar em pé? Se tiver alguém do seu lado, dê um abraço. Boa noite, amado. Graça e paz. Que o Senhor o abençoe nessa noite, o ache no meio dessa multidão que começa a se formar. Daqui a pouco isso aqui está lotado. Abençoa o teu irmão, é um privilégio revê-lo. Estamos vivos, não é? Estamos vivos. Atravessamos mais um dia e nós louvamos ao Senhor pela sua misericórdia, pela sua graça, pela sua bondade, pela sua presença na nossa vida. A gente sempre começa com um texto da palavra de Deus que a gente chama de gotinha de sabedoria. Eu queria levá-los hoje a 1 Samuel. Na verdade, hoje eu queria ler 3 versículos com você e depois tecer aquele comentáriozinho de 10 minutos para a gente já mastigando esse, a gente chama de bizu de Deus, né? Um bizuzinho pro dia a dia, pro cotidiano. A gente vive um tempo de tanta derrota. Eu particularmente, por causa da função, me encontro com muito mais derrota do que com vitória. Dificilmente alguém procura o pastor para contar a bênção, né? Geralmente procura para contar o que está passando, buscar respostas, buscar uma palavra da parte de Deus. Então, em função da função, a gente é alvo de muitas más notícias. Mas notícias fazem parte do meu dia, de manhã até o final da noite. E se essas más notícias todas não forem digeridas, elas acabam por nos adoecer. E nós, como cidadãos brasileiros, muito particularmente cariocas, somos alvos de más notícias o tempo inteiro. O tempo inteiro. Abrir o jornal, ligar a televisão, abrir a janela, olhar para fora, pegar um ônibus, é má notícia, má notícia, má notícia. E às vezes o que a gente vê de mal acontecendo nem acontece com a gente diretamente. Não foi na nossa carne que a bala perdida pegou, não foi o nosso filho que foi estuprado, não foi do lado da nossa casa que explodiu o depósito, que houve o terremoto. Não aconteceu conosco, mas as notícias tão constantes, tão repetidas, tornam regras. Elas vão contaminando o curso da nossa vida. Daqui a pouco a gente está com um monte de neuras, de noias, de problemas psicossomáticos, medos que a gente não sabe de onde vem, insônias. A gente tem distúrbios emocionais de toda sorte. E simplesmente porque nós somos alvos não do mal concreto, mas das notícias desse mal concreto. Então passar pela terra hoje saudável é um desafio dos maiores para qualquer ser humano. E esses versículos têm a ver com isso, porque me abençoaram tanto. É uma coisa tão simples como simples é Deus, né? A gente muitas vezes o burocratiza e o religiosiza. Deus não tem religião, nós somos batistas. Jesus, graças a Deus, não, né? Jesus não tem religião. Ele é maior do que essa caixinha que a gente inventou. E esse versículo me falou muito ao coração. Acho que tem alguma coisa para nós aqui nesse início do culto. 1 Samuel, capítulo 17. Melhor, 16 primeiro. Capítulo 16, versículo 18. Os três versículos falam de Davi. 1 Samuel 16, 18. Primeiro diz assim: respondeu um dos mancebos: eis que tenho visto um filho de Jessé, o Belemita, que sabe tocar bem e é forte e destemido. Homem de guerra, sisudo em palavras e de gentil aspecto, e o Senhor é com ele. Pode repetir comigo essa última sentença aí, vamos lá? E o Senhor é com ele. Ok, vamos a 17:37. Só passar uma paginazinha, também fala de Davi, disse assim lá no 37, disse mais Davi: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai e o Senhor seja contigo. Vamos à última sentença: e o Senhor seja contigo. Agora o 18:14 também fala de Davi e diz assim: e Davi era bem sucedido em todos os seus caminhos, e, leia comigo, o Senhor era com ele. Amém, amado? Pode sentar um pouquinho. Esses três versículos me abençoaram demais. essa semana, eu estou relendo Samuel, estou fazendo uma releitura da vida de Davi. Davi é um ser que me fascina. E quem está aqui comigo já ao longo desses anos já me viu falar muito sobre Davi. E uma das primeiras palavras que eu preguei sobre Davi aqui foi da minha dificuldade de entender o amor de Deus por Davi. Deus pega um homem chamado Davi, como que coloca num pedestal e disse assim: olha gente, esse aqui é o protótipo de homem, de ser humano que eu gostaria de ver reproduzido em vocês. Esse aqui é o homem segundo o meu coração. Eu acho que é muita moral para um cara. Imagina Deus pegar você, botar aqui em cima, olhem para o Neil. Tá olhando, tá vendo Neil? É isso aqui que eu quero ver reproduzido em você. Quando você se conhece, fala assim, eu tô longe desse negócio. Mas Deus pega Davi e diz assim, esse cara aqui é o tipo de gente que eu tenho formatado como o tipo de gente que eu gostaria de ver formado em vocês. É o tipo de gente que eu carrego no meu coração. Aí, ler essa palavra na minha juventude e conhecendo a vida de Davi, eu falava, ou Deus tem problema coronário, tem problema de coração, precisa de um cardiologista, ou eu não entendo o diagnóstico de Deus. Deus deve ver a vida ou o ser humano diferente da forma como eu vejo. Bom, como Deus não tem problema de coração, nós não temos dúvida disso. Eu não estou conseguindo ver Davi como Deus vê Davi. Eu não estou conseguindo ver gente como Deus vê gente. Porque Davi foi o pior pai que apareceu na Bíblia. Davi foi um dos piores maridos que a Bíblia já registrou. Davi foi um dos piores esposos que a Bíblia registrou. Davi teve a pior família que a gente vê na Bíblia. A família dele foi uma desgraça. Davi conheceu pais muito pouco tempo na sua história. A minha família é melhor do que a de Davi 1000 vezes. Eu sou melhor pai do que Davi 100 vezes. Eu sou melhor do que Davi num monte de coisas, você também. Mas a despeito dessas fraquezas em áreas da vida de Davi, Deus disse assim, eu não estou olhando para a fraqueza dele, nem para o defeito dele, estou olhando para o que ele é. Não estou olhando onde ele acerta, nem onde ele erra. Estou olhando para o coração dele, estou olhando para a essência dele. E foi exatamente Samuel quem escreveu no capítulo 16 que Deus não vê como vê o homem. Porque o homem olha para o que está do lado de fora. Você olha para mim, tudo que você vê é uma blusa laranja e uma calça jeans. É tudo que você pode ver e me ouvir. Mas Deus, quando olha para mim, Deus é daltônico. Ele não sabe a cor da minha blusa, da minha calça. Ele olha lá para dentro e vai me julgar em função do que ele vê lá dentro, do que rege o meu caminho. Em função do que me fez usar a blusa laranja e a calça jeans. Deus não quer saber quantos leitos de hospitais eu visitei hoje, visitei um monte. Mas Deus quer saber o que me fez ir lá naquele leito hoje. Deus não quer saber em que reuniões eu estive, eu participei, mas como eu estava naquela reunião, o que me levou lá. Deus trabalha com a intenção. Por isso o nosso juízo nunca é igual ao juízo de Deus. Nosso juízo a respeito do outro é sempre equivocado. Ele é maculado, ele é parcial. Agora esse texto revela coisas de Davi que eu acho tremendas. No capítulo 16, diz lá que o Senhor era com ele, e é dito isso num contexto qual? O rei Saul era visitado por um demônio constantemente que o atormentava, lhe tirava o sono, paz, alegria, e lhe causava muitos transtornos e prejuízos. Ninguém sabia o que fazer para tirar o demônio do rei. Aí dizem que tem um moleque chamado Davi, que é um menino que sabe tocar bem harpa, é um belenita, é forte, é destemido, um homem de guerra. Ele não sabe falar muito bem, é sisudo, é de gentil aspecto, mas tem uma coisa muito importante, meu rei. O Senhor é com ele. Davi vai lá, pega sua harpa e diz o texto que quando ele toca a harpa, o espírito maligno que atormentava Saul sai na mesma hora. Davi pega sua harpazinha, não fala nada. Ele toca e o demônio sai. E o texto diz que é porque o Senhor era com ele. A gente vai no capítulo 17, a gente leu lá capítulo 17. O Senhor que me livrou das garras do leão, das garras do urso, me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai e o Senhor seja contigo. Mas nós lemos no capítulo anterior que o Senhor já era com ele. Só que no capítulo 17 já não é mais o demônio na vida de Saul. Era Golias que envergonhava o exército de Israel. E Golias olhava para aquele exército de guerreiros: tem homem aí que me encare? O silêncio deles diz: não, não tem homem aqui. Quem te falou que tem homem? Aparece Davi e diz assim: cara, como é que ninguém faz nada contra esse cara que está zombando do nome do Senhor, nosso Deus? Eu vou subir contra ele. E Davi vai, e a gente conhece a história. Com uma funda ele derrota o gigante, diz o texto, porque o Senhor era com ele. A gente vai no capítulo 18, no versículo 14, e diz lá: e Davi era bem sucedido em todos os seus caminhos. Quantos caminhos, irmãos? Todos, diga todos. Todos. E o versículo termina dizendo: porque o Senhor era com ele. Respondam para mim: onde é que está o nosso segredo? Onde é que está o segredo do nosso sucesso? À luz desses três versículos. E andar aonde? Na presença de Deus. O Senhor era com ele. Agora, o que me fez chamar a atenção, o que me chamou a atenção nesse versículo, nessa semana, quando a Bíblia diz especificamente, como quem aponta para Davi, Alisson, diz assim: o Senhor é com ele, me dá a sensação de que há pessoas com as quais o Senhor não é. Com ele o Senhor é, com ele não. Quando o Senhor é com alguém, ele luta contra o mundo espiritual, contra os demônios se prostram, saem. Quando o Senhor é contra ele, ele luta contra os inimigos biológicos, gigantes que sejam. Mas ele vence também os gigantes. Quando o Senhor é com ele, tudo que ele faz, o caminho pelo qual ele passa, ainda que ele tenha adversidades e lutas, ele vai ser bem sucedido em tudo quanto fizer. Porque o Senhor é com ele. Irmãos, como essa palavra me abençoou. Como essa palavra, embora óbvia, não tem nada novo aqui, isso aqui está aqui há 200 mil anos. Mas saber que o que faz a diferença na nossa vida não é a minha inteligência, não é a minha força, não é a minha perfeição, porque Davi não era perfeito. O que faz a diferença na minha vida não é o quanto eu sei da palavra, não é o quanto eu estou de joelho orando, não é o quanto eu subo o monte, não é o quanto eu jejuo. O que faz a diferença é se o Senhor é comigo ou não. É se eu ando com o Senhor ou não, se eu estou na presença dele ou não. Porque se a gente tira a presença de Deus do nosso meio, nós somos só um homem, limitados em todas as nossas limitações. De repente nós temos muito dinheiro de um lado, mas não temos sabedoria nenhuma da outra. Temos muita sabedoria de um lado, mas não temos recurso nenhum do outro. Temos um monte de gente influente para abrir algumas portas diante de algumas adversidades e necessidades, mas se o dente dói, não tiver um dentista, a gente morre de dor. Nós somos seres incompletos, imperfeitos. Ninguém tem plenitude em todas as áreas. Todos nós temos fraquezas. E Satanás conhece todas elas. Todas elas. Quando Jesus estava no deserto sendo tentado, ele passa 40 dias sem comer, sem beber. Satanás estava lá percebendo onde é que estava doendo. Naquele instante estava doendo o estômago. Quando Satanás aparece, faz a primeira tentação. Qual é a proposta de Satanás? Transforma a pedra em pão. Satanás, ele vai direto na nossa fraqueza. Se um homem passa 40 dias e 40 noites sem comer, ele não vai lá: queres que eu te dê um carro? Não interessa, fazer o que com o carro? Se eu estou com uma enfermidade que o médico diz só Deus, e aparece o diabo e diz assim: eu te curo. Ora, você acha que você está enfermo, o diabo vai perguntar se você quer uma esposa nova? Não, ele vem na nossa fraqueza. Ora, qual é a tua fraqueza? Qual é a minha? Qual é a nossa fraqueza? Todos nós as temos. Se o diabo vem na minha fraqueza e eu sou imperfeito para supri-las, esse texto me ensina, irmão, que o segredo da vitória é andar na presença de Deus. É acordar na presença de Deus. É caminhar na presença de Deus. É dormir na presença de Deus. É acordar de novo na presença de Deus. É olhar para Deus e dizer: Deus, o que eu quero de ti nesse dia que se inicia é estar na tua presença. Porque a maioria das vezes, quando a gente lembra de Deus, lembra de Deus para pedir alguma coisa a Deus, tirar alguma coisa de Deus. Normalmente a gente fala com Deus, já preguei sobre isso aqui, para pedir, para tirar. Quando na verdade a gente só precisa estar na presença de Deus. A gente só precisa estar envolvido na sua justiça e dentro do seu reino, porque todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Essa palavra de Davi me abençoou muito. O Senhor era com ele. E terminando minha reflexão, a pergunta que eu fiz para Deus nas minhas devocionais essa manhã, nessa semana, foi: Senhor, o que eu preciso fazer para que o Senhor seja comigo sempre? O que eu preciso fazer, Senhor? Porque estar na tua presença é um desejo meu tão grande. E é um desejo nosso, mas nem sempre a gente consegue ficar na presença de Deus. Nossos pecados, nossos temores, nossos medos, nossos anseios nos tiram, nos afastam da presença de Deus. Querer é uma coisa, conseguir é outra. E aí estabelece nossa crise, né? A gente quer estar na presença de Deus. Senhor, eu quero estar, mas não consigo. Bom, se eu não consigo estar na tua presença, como é que eu faço para que o Senhor sempre esteja na minha presença? Para que alguém olhe para mim e fale assim: o Senhor é com ele. Para que eu nunca tenha que viver um dia, um minuto, sem a certeza de que o Senhor está na minha presença, de que o Senhor é comigo. Eu acho que a resposta para isso é simples. Filho, seja só o que você tem que ser. Seja o que você é. Não tente ser o que os outros querem que você seja. Não tente viver o que você não é para agradar a outrem, para ser aceito. Não se deforme, não mude só para não ser rejeitado, com medo da solidão. Seja o que você é. Eu criei você do jeitinho que você é. Tudo que você tem que fazer é ser o que você é com excelência. Você não precisa parecer com João, com Maria. Você não precisa parecer com o pastor Neil, com o pastor André. Você não precisa parecer com ninguém. Se precisa parecer com alguém, pareça-se consigo mesmo. E quando você for o que você é, Deus será o que ele é para você, no nome de Jesus. Por que que Deus era com Davi? Porque Davi pecou e não entrou numa: Senhor, o Senhor sabe como é que é, o Satanás é e tal. Não, foi eu, Senhor. Senhor, eu pequei. Eu estou mal, torna a dar-me de novo a alegria da tua salvação. Eu perdi a alegria, Senhor. Ele não fantasia, ele não se mascara. Ele falou para o Senhor: é isso. E quando um pecador se reconhece pecador, ainda que pecador, Deus continua amando. Porque eu acho que a única coisa que Deus abomina de fato é a hipocrisia. Por isso ele foi tão inimigo dos fariseus. Pareciam, mas não eram, sepulcros caiados. Seu discurso e a sua prática desvirtuavam-se, eram desconexos. Agora, se você lutar para ser o que você é no coração de Deus, Deus será o que ele é no teu coração. E a presença dele na tua vida vai mudar a tua história de ponta a cabeça, de cabeça a ponta. E se a tua história não está plana, Deus vai aplanar a tua história, teus caminhos. E eu tenho certeza, se um dia um livro for escrito a teu respeito, a meu respeito, lá no finalzinho vai estar escrito a mesma coisa que estava escrito sobre Davi. E Davi era bem sucedido em todos os seus caminhos, porque o Senhor era com ele. E João foi bem sucedido em todos os seus caminhos, porque o Senhor era com ele. A Marta, a Maria, o João, o Neil, o Roberto, a Rita, foram bem sucedidos em tudo quanto fizeram, porque o Senhor era com ele. O segredo está na presença do Senhor. Então, filho meu, se você está longe dela, volta logo. Deixa Deus ser Deus na tua vida. Ele só é Deus, de fato, na vida de quem é gente, de fato. Gente como gente tem que ser. Então, trabalha o teu ser.